As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Um total de 321 bombeiros estão nesta altura a combater um incêndio de grandes proporções em Casal Menino, Conselho de Orém, fogo que deflagrou pelas 16h20 deste domingo. As altas temperaturas estão a ser, nesta fase, um obstáculo difícil de ultrapassar, sendo que a noite ainda conseguiu acalmar as chamas, mas não foi decisiva, como se acreditava que pudesse ser. Neste incêndio, que envolve 96 viaturas, há ainda a registar 3 meios aéreos. A situação poderá vir, entretanto, a agravar-se por causa do aumento das temperaturas no decorrer da tarde.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o Conselho de Tomar em aviso vermelho, mais grave da escala meteorológica. Para esta segunda-feira, o IPMA aponta como possível um cenário de 47 graus de máxima para o território navantino, por certo, um dos locais mais quentes de Portugal continental. Neste domingo, por exemplo, foram registados 41 graus pelas 16 horas, segundo a Estação Meteorológica de Valdonas. Nunca é demais recordar que há que ter especial atenção a crianças, idosos, grávidas e doentes crónicos. Evitar as horas de maior calor para se expor ao sol. Em caso de necessidade, ligar para a linha Saúde 24 pelo número 808-24-24-24.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada na reunião pública do Executivo Municipal de Tomar a proposta de deliberação da Presidente de novos horários e localização das paragens das novas linhas amarela e rosa dos transportes urbanos de Tomar. A proposta surge na sequência do novo serviço de transportes públicos, meio, para andar no Médio Tejo, concessionado à RM Tejo 2, Transportes Rodoviários de Passageiros Unipessoal Limitada. Lourdes Ferro Mau Fernandes, vereadora do PSD, questionou na reunião de Câmara do Executivo os custos desta iniciativa, nomeadamente com os motoristas.
Relativamente a alguns locais que já estão aqui previstos, novos, mais um pequeno passo para que pessoas com dificuldades de locomoção e que, com ausência de transporte público com horários, pudessem também usufruir. Mas, sobre isso também não foi feito nenhuma consideração. A questão aqui que colocamos é que a implementação destas duas linhas, segundo os documentos, vai ser possível também porque se vão utilizar os TUTs a diesel, os antigos. Por isso é que é possível implementar estas duas linhas. Surge-me aqui uma questão relativamente à previsão dos custos, uma vez que tínhamos previsto custos para os autocarros elétricos, da última revisão que tinha sido feita para apuramento dos custos previstos com os motoristas, porque os autocarros são nossos da Câmara, o equipamento é nosso. Mas os custos com os motoristas vão ter que ser revistos, porque se vamos utilizar mais autocarros, também tem essa nuance.
Na resposta, a Presidente Anabela Freitas referiu que, em relação à questão dos motoristas, os custos estão enquadrados no contrato com a nova concessionária, pelo que não haverá custos acrescidos para o município.
O contrato de concessão foi feito com concurso público internacional e, portanto, os senhores vereadores sabem, é conhecido, o contrato de concessão foi visado este ano pelo Tribunal de Contas, é um contrato de concessão a 8 anos, um investimento de 36,6 milhões de euros e, no contrato de concessão, no caso de Tomar, e agora vou falar do caso específico de Tomar, os autocarros continuam a ser propriedade nossa. Deixe-me aqui fazer um parênteses para responder já à questão, como falou, dos motoristas. O que é que acontecia até aqui? A Câmara comprava os autocarros, portanto, como sabem, comprámos os elétricos com financiamento, tínhamos os outros que já eram antigos, e a Câmara fazia um contrato de prestação de serviços para aluguer de motoristas. A partir deste momento, e a partir de 1 de agosto, o contrato deixou de existir e, portanto, está tudo no contrato de concessão. Ou seja, a Câmara não se tem que preocupar com os motoristas para as linhas. Isso é do lado do concessionário. Seja para as atuais linhas existentes, seja para estas linhas futuras. O que está no contrato de concessão é o concessionário paga uma renda mensal à Câmara por cada autocarro. Salvo erro. 550 euros. Portanto, os autocarros continuam a ser propriedade da Câmara. Vamos agora a falar dos elétricos, ok? O concessionário paga-nos uma renda.
Rádio Web, a primeira a informar.
A propósito da instalação de 3 novas ilhas ecológicas na cidade, nas traseiras do edifício municipal, no mercado municipal e junto do edifício Escavação, e que tem como objetivo aumentar a capacidade de recolha de inertes, mas também de lixos recicláveis, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, aproveitou a reunião do Executivo Municipal, realizada nesta segunda-feira, para lançar o apelo ao civismo da população em face dos muitos comportamentos não cívicos que têm como alvo os equipamentos da recolha de lixo, assim como a deposição do lixo fora dos contentores.
Para uma vez mais apelar publicamente ao civismo deste tipo de, enfim, de tudo aquilo que tem a ver com os resíduos, que infelizmente na cidade e no concelho tem vindo a piorar. Todos os dias, praticamente todos os dias, recebo fotografias dos nossos serviços de vários locais onde, de facto, vários tipos de comportamento não cívico prejudicam, desde logo a imagem, mas também a qualidade de vida, nem que mais não seja pelas questões de saúde que daí podem derivar, do nosso concelho, porque os comportamentos, inexplicavelmente, em vez de melhorarem, parecem piorar. São imensas as situações em que os contentores estão vazios ou pelo menos não estão cheios e as pessoas não se dão ao trabalho de sequer espreitar, quer dizer, largam enormes quantidades de lixo junto aos contentores, portanto não os depositando nos locais devidamente apropriados. A par disso, existem também muitas situações, mais na cidade, onde deixam os sacos na rua, portanto, sem sequer procurar o contentor mais próximo. Aqui no Centro Histórico, por exemplo, isso acontece a miúde. E, portanto, entre vários outros comportamentos, a posição de monos na via pública, muitas vezes recheios inteiros, ou melhor, de casas inteiras depositadas na via pública. Também ainda acontece, mas esse felizmente vai acontecendo menos, a deposição de resíduos de obras e construção, enfim, em vários locais, e normalmente aí em locais mais desertos, mas isto para dizer que, de facto, não há capacidade, nem tomar, nem lado nenhum, para, se não houver, por parte dos cidadãos, não só dos seus comportamentos individuais, mas também da vigilância, do alerta, da censura perante os outros que cometem este tipo de atos, uma atitude mais proativa, não vai haver em lado nenhum serviço capaz de responder a isto, para além do aumento de custos que isto representa para o município. Por exemplo, a questão dos monos, como tenho vindo a referir, nós há cerca de 3 anos que temos uma equipa todos os dias só a trabalhar nisto, mas a verdade é que pelos dias que vão correndo muitas vezes essa equipa tem que ser reforçada e mesmo assim não consegue fazer face ao imenso volume daquilo que vai sendo depositado na via pública. Portanto, este é um desafio que cabe a todos nós e, portanto, é também nestes aspectos que nós temos a capacidade de mostrar se somos uma comunidade, enfim, evoluída e capaz de resolver problemas ou capaz de os agravar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com a idade aproximada aos 60 anos perdeu a vida após ferimentos sofridos num despiste do trator que manobrava. O alerta foi dado durante a tarde da última sexta-feira e centrou-se na mocidade de Foros de Benfica, concelho de Almeirinha, refira-se que à chegada dos meios de socorro já a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Infelizmente não foi possível inverter esse estado crítico. Recorde-se que os despistes de trator continuam a causar mortes em toda a região, sendo que o distrito de Santarém, dada a sua componente agrícola, é um dos pontos negros nesta matéria. Não quer demais por isso recordar que a utilização do chamado arco de segurança é obrigatória e salva vidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Clube Tomar fez na tarde da última sexta-feira a apresentação da equipa e da nova época desportiva do clube 2023-2024. Estiveram presentes todos os jogadores do plantel, incluindo reforços Alexandre Marques, Xanoca, André Centeno, Gonçalo Neto e José Silva, bem como a equipa técnica. Recordo que a época passada foi de glória para o Sporting Clube Tomar, com o clube a conquistar o primeiro grande troféu nacional da sua história, a Taça de Portugal. Nesta nova temporada, o Sporting Tomar vai estar presente na Elite Cup, Supertaça António Livramento, Taça de Portugal, Campeonato Placar e competições europeias. Na conferência de imprensa de apresentação da nova época, destaque então para Nuno Lopes, o treinador do Sporting Tomar, que falou da equipa, das competições e das contratações do clube.
É lógico que os plantéis são, todos os anos vamos mudando, todos os anos vão saindo e entrando jogadores, vimos à procura ou vamos à procura de alguma identidade. Acho que a primeira coisa que se tem que é agradecer a quem aposta em nós e quem nos tem dado todas as condições ou quer sempre e não se tem negado a esforço e a meios para atingir, à cidade, aos sponsors que envolvem isto tudo, que isto sem eles não era possível, e a quem acredita na direção, neste caso do clube, que acredita neste rumo com desafios de enorme valia. Construir uma equipa com limites de orçamento é muito importante. Nós tínhamos isso e à própria hora tivemos que dar aqui um volto face a algumas coisas, não há dúvida disso. Esta Liga Europeia é altamente exigente para os clubes, para um clube como o Sporting Tomar, em termos financeiros, e precisamos de ajuda também de outras entidades fortes aqui. E ter que tomar essas decisões é importantíssimo para nós, e isso construiu e construímos a equipa também nesse sentido. E pronto, e agora que eles cá estão e que estão cá os reforços, no fundo são sempre reforços, é motivo mais uma vez de para mim, porque encontrei alguns neste caso que fui perdendo pelo meu trajeto. O Zé saiu daqui quando eu cheguei, foi tirar um curso e veio já formado. O Centeno é de grande persistência, conseguiu vir para Tomar, já devia cá estar há mais tempo, mas conseguiu vir para Tomar agora. E eu bati-me por tudo, neste caso, com ele. Xanoca, no dia que ficou disponível, no dia que me disse que sim. E o Gonçalo, a mesma coisa, que apareceu numa fase dura, neste caso, que nem ele contava, mas que chegou aqui e que também vivemos ali um momento de orgulho, e terminando dizendo que os outros todos por aí andam também têm interesse no Sporting Tomar, e quando o Sporting Tomar aparece, muitas vezes não com as armas todas, mas com as que têm, não é fácil meter aqui os jogadores que nós queremos, porque de facto há outros clubes que também vão procurando.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Juventude de Évora venceu a 25ª edição do torneio Fernando Matias, um dos dirigentes com nome na história do União Tomar. A formação alentejana somou 4 pontos e superou a União de Santarém, que ficou com 3, enquanto que a formação da casa não foi além de uma igualdade nos 2 jogos realizados. Ainda assim, convém dizer, União Tomar deixou boas indicações para o futuro próximo, neste caso para o Campeonato de Portugal. A equipa de Marco Marques perdeu por 0-1 diante do União de Santarém e empatou a uma bola com o Juventude de Évora, equipa que levou a melhor com a equipa scalabitana, vencendo por 2-0 e erguendo assim o troféu.
Rádio Web, a primeira a informar.
O deputado David Cascais, do PSD, questionou o Executivo Municipal sobre os assistentes operacionais e a constituição de uma bolsa que garanta a existência desses funcionários nas escolas, suprindo assim as faltas que acontecem nos estabelecimentos de ensino. David Cascais colocou a questão ao vice-presidente da Câmara de Tomar no decorrer da recente Assembleia Municipal, que discutiu o estado do concelho, onde o tema também foi abordado a par da questão da equipa multidisciplinar.
Tem a ver com os assistentes operacionais nas escolas. Que embora se tenha feito um esforço para melhorar as situações, e foram melhoradas, há muita outra tanta coisa que ainda está por resolver, nomeadamente a bolsa de contratação por tempo incerto. Uma questão muito debatida no Conselho Municipal da Educação, inclusive neste último, e que ainda não dá resposta. Portanto, eu não sei se sabem o que é que se trata, isto não é novidade, o Ministério já o teve, já o fez, mas o município assumiu as competências, deveria também, de alguma forma, arranjar uma forma de compensar determinadas ausências dos assistentes operacionais de forma a suprir as necessidades o mais rapidamente possível. Porque se dois ou três assistentes operacionais naquela escola resolverem por baixo de 30 dias, são 30 dias que aquela escola ficará sem assistentes operacionais. E, portanto, isto não é novidade, os diretores de escola insistem e debateram-se já sobre este assunto e ainda não há resposta. Portanto, vamos iniciar o ano letivo, mais uma vez, sem esta bolsa dos assistentes operacionais por tempo incerto. Relativamente à equipa multidisciplinar, e bem, nas GOP para 2023, falamos desta equipa, mas ao longo deste ano faltaram duas pessoas muito importantes nas escolas, um psicólogo e um terapeuta da fala. Portanto, as escolas tiveram um ano inteiro sem um terapeuta da fala. O que é que pensa fazer sobre isso? E se percebe porque é que ninguém quer assumir estas funções? Não sei se percebe.
Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar garantiu que há mais funcionários nas escolas do que aqueles que estão previstos na legislação. O Cristóvão admitiu, no entanto, dificuldades na substituição de funcionários que estão de baixa.
Fala-se dos assistentes operacionais, mas eu tenho de recordar que o município, quando se diz que põe muitos trabalhadores, bom, eu digo-vos de facto duas ou três áreas onde nós realmente acrescentámos o mapa de pessoal por opção própria. Uma delas foi realmente nas escolas, nos assistentes operacionais nas escolas. Nós só estávamos obrigados a ter lá aqueles que o rácio do Ministério define. Mas porque achamos que eles não são suficientes para satisfazer as necessidades da nossa realidade concelhia, nomeadamente, por exemplo, alguma dispersão de instalações que ainda existe, provoca, porque é diferente ter 300 alunos numa escola ou ter 300 alunos divididos em 10 escolas, em termos daquilo dos recursos humanos que são necessários. Portanto, percebendo tudo isso, nós temos sempre mais funcionários do que aqueles que são necessários, ou melhor, que o Ministério diz que são necessários e que são aqueles que são usados como rácio para todos os concelhos. E, portanto, mais começámos a fazer concursos, aliás, transversalmente em todas as áreas, sempre por 18 meses, que é para ter uma lista sempre pronta a ir buscar quando uma necessidade se coloca. Agora, no caso das baixas, o problema, e os diretores têm tido dificuldade em perceber isso, é que os municípios estão obrigados a cumprir a legislação das autarquias. E quando os funcionários pertenciam ao Ministério e, portanto, eram geridos diretamente pelas direções escolares, a legislação era a do Estado Central, que nos concursos, e neste tipo de concursos e no que é possível fazer, é diferente das autarquias locais. Isto já foi explicado várias vezes, enfim, em várias reuniões, e, portanto, mas há uma certa dificuldade em perceber isso. Portanto, nós temos muita dificuldade em ter solução para substituir alguém que falta ou que mete baixa durante um mês, por exemplo, ou durante duas ou três semanas. E, portanto, isso tem que ser a gestão dentro dos agrupamentos. Mas o trabalho com a educação tem ocorrido de muitas outras formas. Falava na questão do terapeuta da fala, efetivamente porque entendemos que são necessárias nas escolas outros técnicos, para além dos professores, para além dos assistentes operacionais. O município, a sair do nosso orçamento, é verdade que em articulação com a SIM, mas sai do nosso orçamento, tem colocado nas escolas, nos dois agrupamentos, técnicos na área da psicologia, na área do serviço social e na área da terapia da fala. É verdade que na terapia da fala não tem sido fácil, porque não tem sido fácil encontrar técnicos que estejam disponíveis. Enfim, nós, se calhar, uma solução era aumentar muito a avença, isto é por contratos de avença, não é? São períodos definidos no tempo, se calhar era uma forma de tentar convencê-los a vir para cá. Mas quer dizer, isso também seria muito, digamos, injusto depois na comparação com os outros técnicos. E, portanto, os preços, digamos, estão tabelados, são aqueles que equivalem à atividade, ao exercício na categoria de técnico superior. E, portanto, sim, reconheço que tem havido alguma dificuldade na terapia da fala, mas é algo que nós estamos a fazer voluntariamente, por opção, porque achamos que faz falta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Indicação avançada pela Câmara de Tomar no âmbito do contrato entre o consórcio Somafel Floresta Bem Cuidada e a Infraestruturas de Portugal será feita a aplicação de produtos fitofarmacêuticos após ter havido desmatação dessas áreas junto à Via Férrea, com vista ao controle de vegetação na rede ferroviária nacional. O mesmo texto refere que as intervenções vão decorrer durante o período compreendido entre 7 e 11 de agosto, com recurso ao produto fitofarmacêutico Touchdown Premium. As intervenções serão feitas junto ao ramal de Tomar, nas freguesias de Payalve, Madalena e Veselga, e São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Pede-se uma especial atenção a produtores, criadores e apicultores que tenham terrenos, animais ou apiários nas imediações. Em caso de necessidade, deverão ligar para o 112 ou ainda para o 800-250-250. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.